Vocês estão ouvindo o episódio piloto do Puta Livre. Aqui é Jafar. Aqueles que me conhecem, eu já fiz parte do falecido Amaury Cash e agora trabalho com o BNWC Podcast, um maravilhoso cast que fala de atualidade, cinema e coisas nerds, diretamente de Salvador.
Olá pessoal, aqui é o Eduardo Mosca do Game News, um podcast que fala sobre videogames. Eu tava aí sem fazer nada, aí de repente o Agnaldo mandou uma mensagem, falou: vamos fazer um podcast? Bora, vamos fazer, claro. Aí eu vi o nome aqui do podcast, putz grila, hein? Puta livre, hein? Vamos ver o que vai dar dessa merda.
E aí rapaz, beleza? Aqui é o Diego Ramesh, sou lá do Z40 Sem Limites, o podcast do site do Ação 40. E tamo aí, cara, vamos ver que merda que isso vai dar, que o nome desse podcast é uma coisa deliciosa. Ai, que delícia, cara.
Eu queria puxar um tema que eu acho muito relevante para a nossa sociedade no dia de hoje, que é o fim da monetização no YouTube, né? Nossos pobres youtubers brasileiros estão chorando pitacas, arrancando cabelos. E aí, o que acontecerá com essa nova geração? Youtubers, onde vivem? O que comem? E o que fazem com seus milhões que agora perderam?
Mas esse negócio de YouTube é complicado porque o pessoal tá falando muita coisa, mas ninguém sabe direito como é que é o esquema de verdade. Agora, aquela galera que ganhou dinheiro, investiu e faz comerciais pra fora do YouTube, tem empresa e tal, esses aí já tem uma direção. Agora, aquele pessoal que só faz vídeo pra ganhar view lá, que gasta tudo com festa, putaria, esse aí vai se fuder mesmo.
A treta toda começou quando um jornal, né, mídia, que, diga-se de passagem, já tá morrendo, fez uma matéria dizendo que as propagandas de grandes marcas estavam sendo anunciadas em vídeos com conteúdo de ódio e preconceito. Com isso, as grandes marcas simplesmente pararam de anunciar no YouTube. Com esse baque na receita, o YouTube resolveu não pagar mais quem tinha menos de 10 mil visualizações. Além disso, parece que o YouTube botou em prática aquelas regras que já existiam antes, que não monetizariam vídeos com palavrões e outras coisas.
Eu acho que vendo o YouTube em retrospecto, quando começou, né, a ideia original, me conserta se eu estiver errado, era as pessoas colocarem seus vídeos, suas criações artísticas, ou não, né, na grande rede e ter um grande compartilhamento. Mas é claro, né, essas coisas nunca dão certo assim. Eu lembro que no começo do Facebook, você qualquer coisa às vezes fazia sucesso. Tinha um maluco, isso na época ainda do falecido Orkut, que ele simplesmente era o cara dentro de uma lan house, você via que era uma lan house, pegava o jornal e começava a ler o jornal assim do dia, assim, as notícias, e comentava assim, de uma maneira assim bem infame. Aliás, até os próprios youtubers da época, eles, você reparar, Kéfera e companhia, eles filmavam com aquelas câmeras bem furreca mesmo de computador, de dentro do quarto. Tinha coisas de qualidade, claro, e assim como existiam coisas assim, de outras relevâncias, como filme de gatinhos, pessoas que escorregavam e caíam, né? Vídeo de pessoas se machucando e por aí vai. Claro que o tempo passou, né? O YouTube ele se tornou uma grande marca, e aí a primeira coisa que a gente viu foi o quê? Anunciando, claro, né? Ele é uma empresa, né? As pessoas pensam que tudo na internet é de graça, mas não é. Tudo na internet tem que ser monetizado. Hoje em dia, o grande passo do YouTube é ir para a televisão. Na verdade, tanto o YouTube como o Netflix, eles estão matando as TVs, entre aspas, abertas. E também, por incrível que pareça, eles estão dando porrada nos canais de TV fechado. E eu acho que é tipo assim, mudar as regras, claro que tem que mudar as regras, né? Agora eles têm um exército de pessoas muito maior do que quando eles começaram para ganhar dinheiro.
Então, cara, essa questão do YouTube é mais ou menos, tipo, em relação à TV aberta e TV paga. Claro que você tem, eu não lembro os dados agora, mas você teve uma parcela do fim de, no início de 2016 até o início de 2017, uma porcentagem significativa saiu da TV a cabo pelo serviço que eles prestam. Então, a questão, no caso da TV a cabo e TV aberta, é a questão da adaptação. Até porque, por exemplo, o SBT, todos os programas deles têm canais no YouTube. Já a Globo vai na contraparte, né? Eles, tudo que tem da Globo na internet, eles tentam catar. A questão do YouTube, dos criadores mesmo, é tentar usar a imagem deles, agora que eles são famosos, para tentar vincular alguma outra forma de ganhar dinheiro, não só com vídeos, com views. Esse é o galho, entendeu? Os caras vão ter que se virar a fazer.
Esse negócio dos grandes youtubers brasileiros monetizarem certo sucesso, eu acho que isso já aconteceu, né? Teve gamers que escreveram livros totalmente relevantes, assim, né? Assim como outros blogueiros e youtubers, né? Que escreveram, assim, coisas que altamente relevantes para a literatura brasileira. Nós tivemos filmes incríveis, né? Como com aquele filme maravilhoso de Kéfera, aquele lá que tem vários blogueiros, né? Que blogueiros não, youtubers, outros também aparecendo na televisão aberta, assim, em programas assim, totalmente incríveis como o Pânico. Pensando bem, eu acho que não foi tão bom assim, não. Engenheiro chinês de robótica cria sua própria esposa robô com inteligência artificial. Pois é, isso aí aconteceu na China. E agora temos o primeiro casamento entre homem e máquina. E enquanto isso, no Japão, tivemos um caso de um homem que casou com um personagem de jogo. Um jogo daqueles joguinhos românticos aqui que você tem que conquistar a personagem. Eu não entendo, acho que só japas jogam isso.
Isso é real, já tá acontecendo, né? Esse assunto foi abordado naquele filme Her, onde o cara se apaixona pelo sistema operacional, onde a voz é feita pela Scarlett Johansson. É justificável ele se apaixonar. Teve um caso aqui também nos Estados Unidos, que um cara quer casar com seu notebook repleto de pornografia. Que tal, hein? E ele chama o notebook dele de esposo máquina. Eu que não quero digitar nesse teclado não, hein? Quero distância.
Porra, esse teclado deve estar foda, hein? Cara, eu vou te falar esse negócio do bicho aí, do carinha lá do Japão, casar com o personagem de jogo. Isso é uma matéria antiga. Eu lembro que eu postei lá no blog 2006, 2007. Isso é bem antigo. E tipo, é um jogo meio que pornô. Além desse negócio de casar, é meio pornô. Então, além dele, toda uma porrada de gente come essa mulher. Quer dizer, come entre aspas, né? É japonês escroto pra caralho.
Bom, falando de filme que tem essa temática assim de homem-máquina, né? Homem-sexo-máquina. Tem o da década de 80, né? Sherry 3000, que é um cara que ele tem uma robô, né? Que é, entre aspas, a esposa dele, que lava, passa, limpa, cozinha, por aí vai. E que ele faz sexo, né? Inclusive ela quebra justamente porque eles vão fazer sexo em cima da máquina de lavar. A propósito, esse filme passava na sessão da tarde, bons tempos, anos 80. E aí, ele quer procurar para consertar, né? Só que acontece o seguinte, as peças estão, não tem mais peças dela, ele tem que ir num tipo um lixão. E aí, cara, dominado por lógico, né? Anos 80, por uma gangue no melhor estilo Mad Max. E aí ele encontra uma caçadora de recompensa, eles vão lá, passam por meio perigo, não sei o que, não sei o que. Quando ele finalmente encontra lá a peça lá da robô, né? Ele vê que a caçadora de recompensa é mais gostosa que a robô dele, e os dois fogem de lá. E tem um recente, se eu não me engano, de 2016, 2015, que é o Ex Machina. Esse é um filmão. Eu não posso revelar muito, porque senão tem spoiler e acaba com a graça do filme. Mas é um robô com inteligência artificial que faz de tudo para seduzir um cara, para tentar fugir de uma instalação lá.
Engraçado tu falar isso, porque esse enredo desse filme dos anos 80 que você citou aí, assim, tirando a parte das gangues malucas dos anos 80, se bem que a gente tem um plano mirabolante também do anime Chobits, cara, que é exatamente isso. Tem as máquinas lá que são mulheres e tal, e uma peculiaridade é que o botão de ligar fica na parte, como posso dizer, pra não ficar explícito, fica na bepeca da robô. E tem uma grande conspiração de uma empresa que vai dominar o mundo, porque essa tem esse cara que acha essa robô num lixo, e ela tem um disco lá que é tipo a medalha do Beta B, mó foderosa. E tem essa organização que quer dominar o mundo e precisa dessa robô, e essa robô se apaixona pelo protagonista. É muito louco. E ela também, tipo, as peças dela são antigas, é uma doideira.
Rapaz, no dia que os robôs, principalmente os robôs femininos, forem igual Chobits, cara, vai ser o fim do mundo, vai acabar a reprodução humana, porque, caramba, eram inteligências artificiais que andavam, falavam, faziam sexo, né? Apesar disso não ficar muito, muito explícito no anime. E tinha um sistema operacional, era ligado à internet, né? Você podia usar como um celular, como um computador, e enfim. Agora, lembrando também que recentemente, isso aqui no mesmo tema, acho que foi a Google, né, que criou uma inteligência artificial que interagia com as pessoas, as pessoas conversavam com a inteligência artificial, certo? E ela ia adquirindo mais e mais conhecimento. Só que aí, por justamente conversar com os humanos, estar ligado à rede, essa inteligência artificial surtou, né? Tanto que tiveram que apagar ela, que ela começou a postar conteúdos nazistas, a falar de mal de determinados grupos humanos, né? E postar conteúdos bem sacanas mesmo, dizendo que a humanidade podia ser destruída, por aí vai. Claro, né? Você pega uma inteligência artificial e mistura com o ser humano, e isso, claro que não vai dar certo. É engraçado que, geralmente, quando coloca inteligência artificial, né? Em filmes, ela é toda certinha, assim, toda crítica, assim, e acaba descobrindo que o único problema da humanidade é a própria humanidade, né? Então, logo, vamos destruí-la. Essa não. Essa surtou porque ficou muito mais parecida com o ser humano. Inclusive, teve até duas inteligências artificiais, né? Que as pessoas, acho que isso foi no ano passado, né? Ficavam vendo, né? Que elas conversaram, interagiam entre si. Inclusive, elas casaram, separaram e por aí vai.
Se eu não me engano, essa aí que você falou, começou a se comportar como humano, era uma conta no Twitter que o pessoal fez e botou lá essa unidade pra prender com a galera ia tweetando, só que, pô, Twitter é foda, né, cara? Twitter é terra de ninguém. Acho que o Twitter é mais terra de ninguém do que a própria terra de ninguém no meio da guerra.
Eu sei que eu sou velho, porque eu sou de uma época que as pessoas que liam história em quadrinhos eram taxadas meio de uma subleitora, e que jogar RPG era coisa do demônio. Hoje em dia não, hoje em dia, graças à influência de cultura, leis, ou subcultura, se você preferir, americana, se apropriou de muito das coisas do chamado conceito nerd, né? E só que nos Estados Unidos, por exemplo, se você pega aqueles filmes bem nos 80, né? Você tem aquela coisa do estereótipo do nerd, ou CDF, super estudioso, que assistia Star Trek, que então vinha lá um cara lá fortão, né? No estilo Biff Tanna, e pegava e prendia ele dentro do armário. Você vai ver isso em vários filmes. Você teve um filme que falava bem disso, que era a Vingança dos Nerds, e até no seriado do Chris, por exemplo. Só que agora tudo que é nerd é bonitinho, e a mídia descobriu que ser nerd é um negócio que dá muito dinheiro, né? Então, por isso que você vê hoje tantos filmes baseados em coisas ligadas à cultura nerd. Senhor dos Anéis finalmente virou um filme, e depois teve aquela continuação maravilhosa, só que não, né? Do Hobbit, e filmes de super-heróis para tudo quanto é gosto. Sobre as gerações nerds aqui no Brasil, nós tivemos duas épocas, né? Vamos falar, por exemplo, dos nerds da década de 90, que eu chamo de a geração do Play, porque com a violência, as pessoas que tinham algum poder aquisitivo, né, iam para seus apartamentos, e as crianças, coitadas, tinham muito pouco espaço para poder sair, brincar, correr e por aí vai. Aí o que acontecia? Ou elas jogavam videogame, ou na época elas já tinham acesso à TV a cabo, então assistiam um conteúdo de filmes, desenhos, seriados americanos, o RPG, mesmo em inglês, que eles jogavam no pátio mesmo, e os jogos eletrônicos. Eu acho que esses nerds dessa época eram o mais, assim, mais bacana, assim, que eles tocavam jogos, filmes, quadrinhos. Era o começo, assim, da internet, discada, infelizmente, né? Quem é jovem não sabe o que é isso. Mas a partir daí, em 2000, 2000 e diante, veio o que eu chamo de a geração bazinga. E eu acho que é essa geração, entre aspas, nerds, quem torna o caldo. Eu acho que o grande problema não é o tiozão gordo de 40 anos que mora com a mãe e vai comprar pão na padaria com a camisa do Batman, mas essa nova geração que eu chamo de bazinga. Que o problema é, não tô sendo assim, o cara é um velho e aí vai falar mal da nova geração, não é isso. Mas é que é o seguinte, tem um grupinho que principalmente esses, não digo nem adolescentes, mas é porque a internet, as redes sociais, elas têm unido várias pessoas. Por um lado isso é bom, por outro, né, você une pessoas com mais determinados motivos, né? desde por sexualidade, afinidades políticas ou até ver vídeos de gatinhos. Mas o que eu quero realmente falar é o seguinte, essa juventude, né, que acha tudo lindo e maravilhoso, né, que não vê o passado, só acredita que tudo que é bom é o que está saindo agora. Tudo que ela está vendo no cinema ou em vídeo é épico, né? Aquele tipo de grupinho, né, que pega e tira foto assim do hambúrguer do McDonald's e está dizendo que é a melhor refeição do mundo. Não é, cara, não é. É aquele tipo de grupinho também que lê história em quadrinhos, nunca leu história em quadrinhos, mas agora, porque vi um filme da Marvel, que não tem nada a ver com a mitologia dos heróis, se acha assim um fodão supremo que conhece tudo de super-heróis. Principalmente é um grupinho que sempre está em facções. Ou é Marvel, ou é DC. Ou é chupa Marvel, ou chupa DC. Ou é bolsomito, ou é petista. Ou é Star Trek, ou Star Wars. Ou é PlayStation, ou Xbox. E por aí vai.
Engraçado você comentar isso, que eu conheço muito a galera contrária. É a galera que é nova, faixa etária nova, adolescentes, jovens adultos, que é criada com essas mídias sociais, as grandes mídias, vamos dizer assim, pops do momento, por exemplo, o site dos ovos, os nerds jovens, esse tipo de galera, que é pautada por uma parada antiga, e essa galerinha nova tá achando que os caras são donos da verdade. E acho que tudo que é antigo é bom pra caralho e por esse caminho, um contraponto de pessoas que eu conheço. E aí, se você não gosta por exemplo, se você gosta da trilogia nova de Star Wars, você é um merda. Que todo mundo fala que é uma merda e por aí vai. Não tô nem entrando no mérito dos filmes, não. Só é um comentário que, tipo, se não for o que que os caras estão falando, tá errado, sacou? E isso é uma coisa que me incomoda bastante. É esse extremismo, vamos dizer assim, pros dois lados, né?
Então, eu tava acessando lá pela internet, aí entrei sem querer no site do Gordo Nerd. E, né, tava uma discussão falando sobre os, se eu não me engano, 30 anos do Poderoso Chefão ou mais, né? Que todos os atores remanescentes se juntaram e Coppola tá falando que hoje em dia dificilmente ele conseguiria gravar o Poderoso Chefão. Primeiro que ia gastar muito mais grana do que gastou antigamente. E hoje em dia grandes massas de dinheiro só vão para filmes de super-heróis, né? E aí para quê? Aí as bichas nerds começaram a... Ah, porque ele vive no passado, porque não sei o quê, porque... É, quem é ele para falar sobre isso? Aí eu caí na besteira de comentar, né? Falei que realmente não poderia falar essas coisas, afinal, não existe mais grandes atores como Marlon Brando, ou Al Pacino, De Niro, e hoje em dia você não tem grandes roteiros assim como foi o do Poderoso Chefão. Aliás, até a própria forma clássica de se gravar, ou... Um roteiro adaptado como foi o Poderoso Chefão não existe hoje. Mas o povo teve franquito, né? Teve outro mesmo que praticamente disse: ah, porque não tem filme de super-heróis toda semana, né? A Marvel e tudo filme de super-herói é igual a Marvel. A Marvel isso, a Marvel aquilo. Aí eu falei: companheiro, beleza. A Marvel tem 4 filmes. A DC vai ter 2, você vai somar, sei lá, Transformer. E realmente, essas pessoas eu gostaria que elas cometessem suicídio. Não, quer dizer, eu não vou usar um exemplo de filme, senão a gente vai acabar só amanhã. Diego, perdão. Mas é o seguinte, cara, eu vou usar um exemplo de videogame, porque antes de começar esse cast, eu tava até falando com o Edu, que é o seguinte, como eu sou velho, né? Tenho mais de 40 anos, eu passei por todos os tipos de videogame. Do Atari, PC XT AT, Nintendo, PlayStation, por aí vai, né? E hoje em dia tem aquela onda vintage, né? Saiu até recentemente um videogame, um Atari, reformulado por R$500, né? Você tá pensando ótimo, né? Só que aí, porque tendo aí os jogos na memória, por aí vai. Só que se você pega um emulador, esses jogos de Atari dão menos de 2 MB, velho. Isso somando o emulador. E vou te falar que desses 200 jogos, ou 300, ou 500 jogos, vamos dizer que só se salvam 50. E a mesma coisa os jogos de Nintendinho, né? Porque é engraçado, o povo falava... É o mesmo povo que ficava falando mal do Polystation, né? Que é vendido por 70 conto. Era capaz de dizer que é capaz de comprar esse Nintendinho só por causa do hype, né? e fala como dos jogos de Nintendinho como se fossem as melhores coisas do mundo. Não eram, cara. Não eram. É, vai jogar Mega Man, vai jogar Castlevania. Se você zerou, cara, meus parabéns. Mas, pô, velho, é difícil pra caralho, velho. Até hoje. E aí, se você me perguntar se eu quero ganhar um Nintendinho ou se eu quero ganhar um videogame novo, claro que eu quero ganhar um videogame novo. Só que... É, eu acho que eu sou velho demais para aqueles jogos, né? Esses jogos novos que tem aquela abertura assim, que demora uma hora, né? E você fala, porra, velho, na moral, que horas eu vou começar a jogar? Outro dia eu briguei praticamente com um cara porque me falou que não, porque o seriado antigo do Hulk era o melhor Hulk. Não era, cara. O seriado era chato pra caralho, velho. Foi QP, velho.
Exatamente isso, cara. Você tem que mensurar o que é bom e o que não é. Que às vezes o cara fala é clássico, mas porra. Clássico, uma grande merda, entendeu? Tipo, por exemplo, o jogo do Aladdin, tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo, porra, o jogo é bom pra caralho, na minha opinião, né? Agora, tem jogo que, porra, vagabundo, não, cara, é ruim. E esse seriado do Hulk realmente era chato. Que é muito datado. É divertido você ver hoje em dia, é divertido na época, mas é foda, né? É foda. É, vai muito também de gosto, né? É complicado.
Estelando Chacan participou do falecido Zapcast.
Cara, assim, sobre esse videogame retrô, como eles chamam, sei lá, que estão voltando agora, a Nintendo lançou a sua versão do Nintendinho, né? Que, velho, assim, nada mais é que não é. É diferente do Mega Drive, porque assim, o Mega Drive, pelo que eu vi uma análise, é um relançamento, no caso aqui da Tectoy, é um relançamento do console, com basicamente o mesmo hardware. Eles fizeram o hardware mais fiel possível, porque assim, não dá para ser exatamente igual como era o console antigo, porque muitos daqueles componentes já não são mais fabricados. A tecnologia evoluiu, então não tem como. Mas é algo bem próximo. Os caras testaram até de som, e eles explicam isso na página lá do projeto deles lá, né? Que tem um... Não é exatamente igual, mas é bem parecida, etc, etc, etc. Já esse da Nintendo, nada mais é que uma placa com um emulador. Tipo o Raspberry Pi, entendeu? Só que oficial da Nintendo. Custa caríssimo. Não lembro exatamente agora o valor, mas eu vi um sujeito lá falando que fez o review. Ele mora no Japão. E ele comprou de lá, não sei quantos mil ienes, assim, caríssimo. E, velho, uma porcaria, assim, porque o joystick é pra ser usado por criança mesmo, porque o joystick é muito pequeno, com os botões muito próximos, então, assim, em termos de design, é horrível. E o fio, muito curto. Então, você fica assim, pô, você vai pagar caro por um produto oficial que não é tão bom quanto os alternativos, digamos assim, né? Pra não dizer pirata. Mas, assim, sobre a questão do clássico ser legal ou não. Rapaz... Sim, não. Alguns clássicos são realmente clássicos. Tá certo que assim, por exemplo, no caso dos videogames mesmo, eles estão apostando na nostalgia. Pô, você era criança, jogou aquilo ali, achava foda, aí você ficou adulto e agora você quer ter aquilo de volta. Então estão apostando que a nostalgia das pessoas vai ser maior do que o bom senso, né? Mas, em muitos casos, era muito bom sim, porque assim, falando especificamente de videogame, gráfico não é tudo, entendeu? O fator de diversão pra mim conta bastante. Então, como o Jafar falou aí, citou Castlevania, o Mega Man, e eu botaria até Contra também, pra mim eram jogos muito divertidos, apesar de muito difíceis. Hoje mesmo eu jogo, pô, eu jogo no emulador, porque no emulador tem save state, entendeu? Eu chego numa determinada fase, salvo, não preciso depender de password, e aí quando eu quiser jogar de novo, mesmo porque assim, eu não tenho tempo pra ficar o dia inteiro me dedicando. Eu sei que, por exemplo, se eu pegar um Mega Man e eu passar ali semana jogando aquela zorra ali, eu vou zerar. Mas, pô, não tem esse tempo pra me dedicar apenas um jogo. Tem tanta coisa. Tem quadrinho, tem livro, tem cinema, tem a mulher pra dar atenção. Tem muita coisa que eu não posso ficar ali perdendo horas e horas e me frustrando, que aí uma hora eu vou ficar retado porque eu não vou morrer 10 vezes pra passar daquela porra daquele ciclope lá do Mega Man. Entendeu? Então, pra mim, esse fator alto da diversão ou da dificuldade atrapalha um pouco. Então, pra mim, é um emulador. Eu chego lá salvo, continuo quando eu quiser, do ponto que eu vi. E pra mim tá perfeito assim. Mas tem muitos jogos que não... Tanto é que assim, a Nintendo, a Capcom, lançou Mega Man 9 e 10 que tem gráficos do Nintendinho e o jogo saiu para PlayStation 3, entendeu?
Esse é o episódio piloto, só para a gente testar esse for o novo formato. Do meu ponto de vista, até para explicar para os próprios leitores, perdão, ouvintes, tudo foi gravado no WhatsApp, num grupo. E a gente ficou discutindo assim, jogando conversa fora assim, sem nenhuma pretensão de pegar uma pauta, como esses podcasts tradicionais, e falar a respeito. Eu achei a experiência muito válida.